Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Cumprimento a todos os órgãos da imprensa, escrito e falado. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 20/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 20/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 20/2018 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para a correspondência, inicialmente a correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas, da mesma forma. Não havendo inscrição, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 19/2018. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor de ensino fundamental série anos finais, disciplina de matemática, em virtude do atestado médico da professora ocupando o cargo, para posterior licença para tratamento de saúde. O professor contratado será recrutado da banca homologada através do edital número 22/2018, de 28 de fevereiro de 2018. Acompanhe a proposição, o cálculo de impacto orçamentário e financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Villetrebien, prefeito. Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS. Requerimento número 8/2018. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 19/2018 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 4 de junho de 2018, vereador Lauri Klein.
Apresentadas as proposições, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, os servidores dessa casa, a imprensa falada e escrita, os internautas e quem nos acompanha na galeria, em especial o senhor Leonir Schmengler, presidente do Conselho de Habitação, e a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. Amanhã, dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar a população e governo de cada país sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar o mundo em que vivemos. Foi em Estocolmo, dia 5 de junho de 72, que teve início a primeira das conferências. Senhor presidente, caros colegas, quem nos ouve neste momento na galeria, quem nos acompanha via rádio, eu pergunto, o que nós estamos fazendo para melhorar o meio ambiente? Nós estamos fazendo a lição de casa? Nós estamos realizando corretamente a coleta seletiva de lixo? Estamos cuidando dos nossos mananciais, Rio Jacuí, Arroio, Sangas? Estamos cuidando do lençol freático? Estamos utilizando menos agrotóxico nas lavouras? Qual o futuro que nós estamos construindo? Qual o planeta? que vamos deixar para as gerações futuras, que cada um faça essa reflexão amanhã, dia 5 de junho, que tenhamos a consciência de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Outro assunto que eu preciso comentar, eu fui abordado por munícipes durante a semana, caros colegas, senhor presidente, sobre a questão que está gerando polêmica, a questão da liminar que determina o fechamento da ponte da Picada do Rio, no Arroio Curupá. Ou seja, a justiça determinou ou determinará o fechamento do trânsito na ponte até a realização de laudos e estudos para a verificação de segurança e adequação da obra, onde a prefeitura deverá contratar perícia para controle de recalque da estrutura mediante relatório técnico e levantamento fotográfico que deve ser apresentado no processo e averiguação da estrutura da ponte. O fundamento da decisão é que parecer emitido por técnico do Ministério Público confirmar a existência de irregularidades na execução da obra. A bancada de oposição, enfim, os vereadores da oposição gostariam de uma posição dos vereadores da situação, ou mesmo do executivo, sobre a questão. Sei que o prefeito hoje de manhã, ele deu uma entrevista, mas eu não pude ouvi-la. Quem sabe até os vereadores colocam essa questão para que todos os munícipes que aguardam uma posição ou um esclarecimento sobre esta questão possam ficar tranquilos. Não posso deixar de passar também e parabenizar a Associação Hospital Agudo pela passagem dos 100 anos comemorados no dia 31 de maio, sexta-feira passada. Um século de serviços de saúde prestados à comunidade de Agudense e região, mas só foi possível por causa da dedicação de todas as pessoas que trabalharam e ainda trabalham nessa instituição. Fiz o que sem a dedicação de cada um dos que construíram a história dessa instituição, a mesma não conseguiria ter chegado aos 100 anos. O hospital hoje é um exemplo para muitas instituições hospitalares da região. Parabéns. Aproveito também a oportunidade para parabenizar o caro colega vereador Carlosinho pela passagem do aniversário. Carlosinho, que todos os teus sonhos bons se realizem. Este é o meu desejo. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, especialmente o meu colega vereador Albiri, que hoje está de aniversário, meus parabéns, né, a ti, que tenha muita saúde em primeiro lugar, é o que nós precisamos, né, para enfrentar todos esses obstáculos, essa caminhada árdua que nós temos aí como vereadores, como gestores do nosso município. A população muito espera de nós, vereadores, muita inteligência nesse momento. Eu cumprimentar aos servidores da casa também, cumprimentar as pessoas que se encontram hoje aqui na galeria, especialmente, né, o ex-vereador Calitos, ex-presidente desta casa. Quero cumprimentar também o nosso grande empresário, Enio Binder, metalúrgico, né, da metalúrgica.
Romeu.
O Romeu, desculpa, irmão, né, fica perto, fica em família, né, Romeu. Não sei porque que eu tinha como Enio, como Enio, exatamente, meu irmão, mas nada a ver. O Leoni também, que representa a comunidade da nossa... Nosso bairro Caiçara também, o ex-candidato também, o Ingo Noi também, que nos dá o prazer da sua presença. As demais pessoas que estão aqui hoje prestigiando também. E também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Eu, nesse espaço, né, do pequeno expediente, normalmente é o espaço que... trouxemos as demandas do município e nessa semana que passou, o município decretou calamidade pública, né, e fez uma economia de combustível. Então, acredito de que o trabalho tenha ficado bastante acumulado, tenho certeza de que a demanda deve ser muito grande, mas mesmo assim eu preciso lembrar, né, até pelo tempo que agora, instantes antes dessa sessão, começou a chover aqui na sede do nosso município e que traz ainda mais dificuldade para a Secretaria de Obras, no qual o colega vereador Lauri é integrante desse setor, desta área de serviço, e que nós precisamos recuperar nossas estradas. E, a exemplo, um pouquinho antes recebi também a ligação da minha região, que é do Rincão Despraiado, onde residi na minha maior parte da minha infância, né, e que a estrada se encontra em péssimas condições. Então, preciso pedir o patrulhamento, especialmente desta volta do CTG Sentinela do Jacuí, né, sem considerar as suas entradas, né, que vai a Ciro da Figueira e outras regiões, como também na linha Teutônia Sul e tantas outras regiões, né, não tive a oportunidade ainda de falar nesse final de semana com o pessoal aí que vai em direção à linha Boêmia, Nova Boêmia, também a linha dos Pomeranos, não sei como está, há poucos dias atrás estava boa a estrada, não sei se a estrada se encontra em condições. Soubemos de que uma semana toda a Secretaria de Obras ficou paralisada e certamente tem muito serviço pela frente. Também eu gostaria de me manifestar, conforme o colega vereador Mauro já se manifestou, hoje o assunto em pauta polêmico é quanto essa liminar, né, que a justiça determina a interdição da ponte da Picada do Rio, uma ponte que foi tanto festejada pela população de Agudo, foi uma grande vitória e é uma obra desta administração e que está no meio de uma polêmica. E vem agora, através da justiça, uma determinação para que essa obra, que essa ponte, seja interditada. E nesse final de semana, durante o dia de hoje, também recebi várias pessoas, principalmente do pessoal que trafega, que usa essa ponte, que tem necessidade de passar nessa ponte, é preocupação se realmente essa ponte vai ser interditada ou não. Então eu gostaria, para não a gente tomar, quem sabe, um pronunciamento equivocado e falar o que não é verdade, né? Soubemos de que uma ponte que foi investido altos recursos públicos e que vem a melhorar a trafegabilidade dessa região, é uma obra muito importante e que nesse momento entra em assunto bastante polêmico quanto à interdição dessa ponte. Eu gostaria dos colegas vereadores, inclusive, não sei se colegas vereadores de oposição, mas certamente os vereadores de situação devem ter dados para nos passar, principalmente não só para nós vereadores, mas principalmente para a comunidade que está nos ouvindo em casa, que estão acompanhando, estão aflitos, né, pela notícia de uma possível interdição. Ouvi hoje de manhã já as pessoas comentarem que o nosso prefeito Valério já se pronunciou através da Rádio Agudo. Não tive a oportunidade de poder acompanhar esse pronunciamento, mas certamente já deve ter trazido uma tranquilidade à população ou principalmente esclarecimentos daquilo que possivelmente deverá acontecer e que realmente o que é verdade e o que não é verdade. Então eu gostaria de que os colegas vereadores se manifestassem sobre esse assunto também. Outro assunto que estava em pauta na semana passada sobre a greve dos caminhoneiros e que acabou agora no último final de semana, na sexta-feira, e que trouxe em parte algumas conquistas, principalmente para os caminhoneiros, mas ainda muito descontentamento desta classe. Então, primeiramente, quero parabenizar a população, aos caminhoneiros, né, a população em si que se manifestou, que também fez parte desta mobilização e que, certamente, no meu entender, devia ter tido uma adesão muito maior da população. Eu digo isso porque no último final de semana, né, através da Rede Globo, né, através das televisões, né, das emissoras, teve uma publicação em que milhões de manifestantes são aguardados, isso na sexta-feira, no sábado, na 22ª Parada do Orgulho da LGBT, que ia acontecer no domingo, dia 3, na Avenida Paulista. E pela informação que eu tive no Olhando Fantástico, né, nessa mobilização, teve milhares de pessoas, mas muita gente nessa manifestação. Enquanto que nessa paralisação, né, da greve dos caminhoneiros, que é o alto custo do combustível, principalmente do óleo diesel, que foi o assunto mais pautado entre os caminhoneiros, que traz um reflexo direto nos produtos que nós consumimos, e que a população toda, principalmente da sociedade comum, tirando fora as pessoas que ocupam óleo diesel, que são os produtores rurais, fumicultores e principalmente os caminhoneiros, que abastecem o comércio local, toda a camada produtiva, né, principalmente no comércio, que trazem os fretes e que reflete diretamente no preço dos produtos finais, houve uma manifestação muito pequena, muito pouca gente. E aí eu vejo uma notícia dessas, de que pessoas lá se reuniram numa quantidade de milhares de pessoas para uma manifestação da LGBT, né? Então, assim, assuntos que talvez tenham tido importância muito maior do que essa, quanto a essa notícia que é quanto aos altos preços dos combustíveis. Até eu diria de que talvez para a sociedade comum o preço da gasolina talvez não esteja tão alto assim, porque senão certamente a população, a grande maioria, ou quem sabe ao menos 50% da população, teria se manifestado mais nessa paralisação dos caminhoneiros. Está de parabéns os caminhoneiros que conseguiram parar o Brasil todo. Então vai o meu agradecimento especial a todos os caminhoneiros que já voltaram ao seu trabalho, que já estão em trânsito, já voltaram, a grande maioria, ao seu trabalho. E que, no primeiro momento, tiveram uma conquista pequena, mas com certeza é o início para, quem sabe, uma melhoria bastante significativa para o futuro. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar a mesa diretora, também aos demais colegas vereadores, servidores dessa casa e as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também pela imprensa. 31 de maio de 1918, 100 anos se passaram e a Associação Hospital Agudo teve no dia 31 de maio de 2018, uma comemoração festiva, lembrando o grande trabalho feito no município de Agudo, onde diversos profissionais passaram, vamos dizer, pelo hospital, atendendo a comunidade, um serviço necessário, relevante aqui do município. Queria comentar hoje, falando com o gerente da Corsan de Agudo, o senhor Anderson Hermes, acompanhando um pouco o trabalho, esse grande investimento que está fazendo no nosso município, que é a colocação dos canos nas laterais da Avenida Concórdia. E esse trabalho do lado esquerdo da Avenida Concórdia em direção ao Porto Agudo, que já foi concluído, colocado, e também a ligação dos prédios, das residências, na maioria delas já está sendo abastecida por esses canos novos que foram colocados. E a equipe de serviço que está vindo da no final do calçamento, ali em direção ao Porto Agudo, para o centro do município, até a travessa da Isidoro Neves, e esse trabalho parcialmente interrompido pela falta de canos, que devido a essa paralisação dos motoristas aí, e uma questão de logística também da empresa, né, deu essa pequena parada aí, mas assim que tiver esses canos, que agora da Isidoro Neves para o centro do município será canos de 200 milímetros, então esse trabalho terá uma sequência, né, nos próximos dias. Grande investimento que a Corsan está fazendo no nosso município e também tendo em vista já para o futuro de melhorias que a administração pública tem de fazer no nosso município. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também a quem acompanha nós via internet, as pessoas aqui presentes, especial também ao nosso ex-vereador, presidente da casa, vereador Carlos Emílio Schirruben, a nossa saudação. Em primeiro lugar, eu quero pedir aqui hoje a um setor competente, que eu acho que já faz umas duas vezes que eu pedi essa estrada. É uma rua aqui na cidade e foi patrulhada, mas não foi colocado o material como deveria ter colocado. Já conversei também com o prefeito Valério sobre a Paul Harris, entre a Borges de Medeiros até Euclides Clima. Ali está em péssimas condições e essa semana vários moradores ali, daquela região, daquela rua, me procuraram para pedir uma solução. Também quero agradecer muito as palavras dos colegas vereadores, vereador Rui, professor Mauro, muito obrigado pelas palavras. Também agradecer a mais de duas centenas de pessoas que me parabenizaram pelo dia de hoje, muito obrigado mesmo. As empresas que hoje também fizeram essa homenagem para mim, agradecer também a empresa do nosso amigo Ingo Noy, muito obrigado a todos. Dizer assim que o que vocês me desejaram hoje, eu desejo em dobro para vocês. Que Deus possa iluminar a cada um de vocês, guiar seus passos. Aí vocês, meus colegas vereadores, quero continuar também, claro, trabalhando com vocês sempre com harmonia, com paz e respeitando a cada um de vocês. Que vocês me conhecem e sabem. Quando eu não sei de uma coisa, eu procuro sempre meu colega vereador para perguntar. Estou certo ou errado? Muitos perguntam para mim e eu também, com a minha simplicidade, eu vou e peço também ajuda aos meus colegas. E assim eu quero continuar. Muito obrigado. Seria isso. Bom momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada e a todos que nos escutam através da internet, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, todos que estão presentes na galeria. E também vão ter que solicitar, como diz, outros 100 anos do hospital, a gente tem que parabenizar, isso é muito tempo. Muitas pessoas passaram por lá, eu sempre quando lembro, olho desse lugar, me lembro que o começo dele foi lá embaixo, né, que era o germânico. Hoje é o Hotel Germânico, eu sei que muitos parentes meus falavam sobre isso, sobre quando era lá, tinha, acho que o Dr. Arno Caio, o pessoal falava, muito desse pessoal, então, que a gente guarda essas das pessoas que falam pra gente. Então, 100 anos, passou muitas pessoas, e passam e vão passar, com certeza. Então, a gente tem que parabenizar mesmo as pessoas que ajudaram, as entidades envolvidas, a comunidade também, que sempre ajudou e estão sempre ajudando quando tem problemas e coisas. Então, acho que é muito importante para a gente também o hospital, porque às vezes num socorro também está pertinho sempre. Então, tem que dar meus parabéns e que siga sempre nessa caminhada e nós juntos, se precisarem, que a gente tiver, estamos na caminhada. E também vou ter que falar sobre o manifesto da greve dos caminhoneiros. Eu realmente ajudei muito, fiquei 7 dias junto com essa turma dos caminhoneiros. Até muito pessoal também me criticou, mas eu acho que assim, ó, eu ainda vejo que no Brasil existe democracia. É para existir, mas parece monarquia. A gente está na mão de hoje de um comando aí, muito difícil, é um governo muito difícil, ele não vê o lado do trabalhador, só vê o lado dele. Especialmente, eu digo, o nome não tem, porque a gente dizer o presidente Temer, ele não, eu acho que não é humano. Não pode ser uma pessoa humana. Pelo que ele fala em tirar dinheiro da saúde, isso aí para mim é outro golpe dele. Daqui um dia ele vai dizer que foi os caminhoneiros, que por causa dos caminhoneiros que está dizendo que tiraram dos caminhoneiros. Ah, culpado foram os caminhoneiros, dinheiro da saúde. Então uma coisa bem, é um jogo político que ele está fazendo com os caminhoneiros, pode contar que vai ser. Daqui um dia quando faltar, dinheiro para a saúde sempre faltou. Não estou dizendo até do nosso município, mas em todo o país, não estou falando do nosso município, até que está indo, em partes está indo bem. Mas assim, ó, então o pessoal pensa uma coisa bem outra. E ainda eu imagino que até nossos pessoal de agudo, acho que ainda pensa que a gasolina está barata. Eu imagino que acha, porque na greve tinha poucas pessoas, muito pouco, nosso comércio teve. E imagino também, outra coisa, quando eu vi, dois dias depois, na quinta ou sexta, eu vi aquelas filas nos postos, parecia uma loucura, parecia que ia terminar o mundo. Eu até digo, deveria ter terminado a comida, eu queria ver a barriga das pessoas. É, não, realmente, parecia uma loucura, parecia que ia terminar o mundo, então, queriam que as coisas baixem melhor num país desse jeito, mas não tem, aí eu acho que não tem como mesmo. Então, estão gostando como está, não pode reclamar. Se as pessoas vêm me reclamar do preço da gasolina, eu vou dizer, olha, acho que está bom. Acho que está bom, realmente, só pode que está bom. Eu sei que minha parte eu fiz, estou muito consciente do que eu fiz. Também tive prejuízos parado com a minha empresa, tive, como as outras pessoas também tiveram, mas pelo menos alguma parte a gente conseguiu, pelo menos os caminhoneiros uma parte conseguiram, porque hoje o combustível não é uma prioridade, é todo mundo precisa, especialmente a nossa prefeitura, todo mundo precisa, é mais a prefeitura. Então, hoje, se a prefeitura, hoje, só por cima, nem vou falar em litros, se um valor diminuísse, quanto mais que a gente podia fazer, mas a administração hoje, a gestão que falta hoje lá em Brasília, é o que nós estamos pagando. E está ficando cada vez mais difícil para nós, trabalhadores, sobreviver no Brasil. Só isso que eu digo, olha, é difícil. Com esse governo que está aí, é muito difícil sobreviver. Muito difícil mesmo. Andei também no município, a gente está... Apesar das greves, algumas demandas passadas, fim de semana, as estradas estão trafegáveis, tem alguns pedaços para fazer, com certeza, sempre tem os trechos para fazer, mas está até razoável. E sobre as paradas de ônibus também, eu vi que está pronta a da Complexo da Serra, terminada, para ser usada, e daqui uns dias vão ver onde é que futuramente vai ser a outra. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores, em especial uma saudação ao vereador Cardozinho, que no dia de hoje comemora mais um ano de vida, desejar muita saúde e sucesso na tua caminhada. Cumprimentar também a todas as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento o ex-vereador e ex-presidente desta casa, Carlito Schiffelbein. Cumprimento também ao nosso gerente da Corsã, seu Anderson, que se encontra conosco. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro espaço, presidente, gostaria de mais uma vez saudar e parabenizar a todas as pessoas que fazem parte da Associação Hospital Agudo. Estive no último dia 31, junto ao pavilhão da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Agudo, onde tivemos um belo evento em comemoração a 100 anos do nosso Hospital Agudo. Lá foi mencionado todas as pessoas que puderam contribuir para que o hospital pudesse estar hoje na forma que se apresenta a toda a nossa comunidade Agudo. Dizer que todas as pessoas que passaram pelo hospital como presidentes, eles fizeram o máximo para que o hospital fosse o que é hoje, uma referência em relação à região, em relação à saúde aqui no município e como região. Dados colocados pelo seu Roberto Schorn, que é da Coordenadoria Regional da Saúde, aqui da Quarta Colônia e região, todo mundo sabe de que ele muitas vezes coloca como hospital de agudo como referência junto à coordenadoria que ele está à frente. Então, parabéns mais uma vez a todos os funcionários, as pessoas que estão na direção do hospital, que a gente sabe que toda a área da saúde passa por dificuldades muito, muito maiores que nós imaginamos, e que tem que sempre se fazer manobras para que possa ser atendido as pessoas que lá precisam de ajuda. E isso, graças a Deus, que dentro do nosso hospital está sendo olhado dessa forma e está sendo tomado decisões que vêm a bem do nosso município e a bem da comunidade que precisa do hospital agudo. Também gostaria de... tem atos que acontecem junto ao nosso município e nós como representantes da comunidade, a gente é importante que se fale, que se coloque a situação. Há pouco tempo atrás, a Cooper Agudo, participei junto a alguns dias de campo que a Cooper Agudo fez juntamente com os agricultores que, de cada região, mostrando inovações, mostrando coisas novas aos nossos agricultores, sementes de milho que possa ser utilizado em tal região como um todo. E outra atitude que eu tenho que parabenizar a Cooper Agudo é, a partir do dia de hoje, ela começa com o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico. Existe uma lei que diz que quem vende tem que recolher. E a Cooper Agudo faz esse belíssimo trabalho, não é deste ano, mas vem de vários anos atrás, cumprindo com a lei hoje posta para quem vende produtos agrotóxicos, tem o dever de recolher. Assim acontece com as empresas de tabaco, onde é vendido o produto, a cada ano se passa em tais localidades mencionadas, divulgadas e feito o recolhimento. Então a Cooper Agudo está cumprindo com o dever de deixar o ambiente, o meio ambiente mais limpo, de embalagens que a gente via, vamos voltar uns 8, 10 anos atrás, quando se dava uma chuva maior, se via embalagens navegando pelos arroios, pelo rio, e hoje a gente ainda possa ver algumas, mas o controle está sendo bem mais eficaz, bem mais controlado a essas embalagens. Então, só para recapitular aqui, hoje eles fizeram o recolhimento no dia 4 de junho, principalmente nas localidades de Paraíso do Sul, e essas localidades estão sendo mencionadas através da rádio. Eles noticiam todas as localidades, os horários que o caminhão estará lá para recolhimento. No dia 6 de junho será recolhido na linha Boêmia, linha Araçá, linha dos Pomeranos. Tem mais localidades aqui, todas naquela direção. No dia 11 de junho, Despraiado, Porto Alves, Cerro Chato. Dia 13 de junho, Picado do Rio, Nova Boêmia, linha das Pedras, Cerro dos Procno, aqui do Novo São Paulo. E dia 15 de junho, será na linha Branca, linha Nova, linha Patrícia também, Paraíso do Sul. Então tem um roteiro que eu estou só aqui colocando, mas a divulgação está sendo feita nas rádios locais e o produtor estará ouvindo e anotando, principalmente porque o empenho por parte de nós, como orientadores, é todas as visitas a gente cobra perante o produtor que devolva a embalagem vazia de agrotóxico. E está sendo bem aceito por parte do nosso produtor rural, e assim como outras cooperativas também fazem. Então, graças a Deus que Agudo, eu sei de vários municípios que praticamente só as empresas de tabaco recolhem, outros revendedores de venenos não recolhem, não estão cumprindo com a lei, mas aqui Agudo, parabéns a Cooper Agudo, que faz um roteiro maravilhoso, atinge praticamente todo o nosso município e o município de Paraíso do Sul. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e as pessoas que nos acompanham nas suas casas. Tenho aqui comigo, e quero trazer ao conhecimento de todos, as ruas que estão recebendo pavimentação e de valores que vêm das emendas dos deputados, sempre com contrapartida do município. Na Avenida José Bonifácio, o trecho entre a Duque de Caxias e a Rua Senador Lauro Miller, um trecho que está praticamente concluído, só terá um aditivo, um acréscimo que já está para ser executado. Também outro trecho da Avenida José Bonifácio, que está em 91% de conclusão, com contrapartida do município de R$ 93.752. Também a pavimentação do trecho da Rua Germano Henschke, que está com 53% concluída. Também dois trechos da Avenida Borges de Medeiros, entre a Rua Paulo Harris e a Tancredo Neves. Um trecho em 56% de conclusão. Ali também tem a contrapartida no município de R$ 100.145. O outro trecho da Borges de Medeiros, executada também com 30%. E a soma de todas estas ruas que estão recebendo pavimentação é em torno de R$ 1.400.000. São valores altos de emendas parlamentares trazidas ao nosso município através de vários deputados, em que é investido em pavimentações das nossas ruas. As próximas ruas será a pavimentação do trecho entre as ruas Romildo Jäger e rua Nilo Petter, e a pavimentação também do trecho da rua Hugo Carl Breuning. Segundo informações do engenheiro, esses trechos já estão licitados. Só falta a liberação da Caixa Econômica. E assim, muitas ruas estão sendo calçadas e muitas já estão em fase de licitação, como eu já falei. Nesse espaço seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre, o vice-presidente Tamar Pontel, secretário professor Mauro e os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também os funcionários desta casa, os que nos acompanham na galeria, via internet e via rádio agudo, via rádio alternativa. Em especial, cumprimento o Carlito, ex-presidente, ex-vereador dessa casa. Também em especial, cumprimento Anderson, gerente da nossa Corsã, e dando para ele os parabéns pela belíssima obra que está acontecendo na nossa Avenida Concórdia. Que nós tínhamos um pensamento da Avenida Concórdia, nosso setor de obras, que estaria um grande transtorno do estilo que nós estávamos acostumados a fazer obra. Mas veio uma empresa com novas tecnologias e hoje não tem uma reclamação, nenhum transtorno e nenhum constrangimento com carro, com comércio. Todo mundo está dando os parabéns pela belíssima obra da Corsã. Também os colegas comentaram sobre a homenagem do hospital. Também tive presente na última quinta-feira, onde foi feita uma bela homenagem dos 100 anos do hospital, onde teve a presença dos pastores, frei, onde fizeram uma bela homenagem pelo hospital, a importância que tem no hospital para a nossa região. Também no fim da greve dos caminhoneiros, as atividades começaram a normalizar, principalmente na secretaria que nem a nossa, que eu trabalho, Secretaria de Obras. Onde é que semana passada já tivemos o trabalho de limpeza da cidade com o recolhimento de 3 equipes de galhos e entulho. E essa semana voltou as atividades do patrulhamento. Onde é que está sendo patrulhado a linha do Araçá, a saída do Sardim e a Estrela d'Alva. E também o Porto Alves e a picada do rio sentido a Ibarama. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Cumprimento mais uma vez também os colegas vereadores, os funcionários da casa, todos presentes na galeria, em especial também ao ex-vereador e presidente dessa casa, o vereador Carlito Schiffelmann, o gerente Anderson Hermes, o gerente da Corsã, e a imprensa escrita e falada. Quero dizer também que hoje procurei o secretário de obras, onde que também pedi serviço de patrulhamento de estrada nos trechos da região norte, que ficou para trás. E dizer também, procurei de novo o secretário Márcio, onde que ele me colocou que a reta escavadeira da patrulha agrícola está trabalhando na região da Bug, Chaleira e Complexo da Serra. E que todos os agricultores que quiserem serviço podem se inscrever, que vai ser feito o serviço. e o serviço de draga está sendo feito aqui na entrada 3 de maio para cima aqui na Teutônio. Dizer também que a Jura vai ter reunião na sexta-feira na Imater, às 5h30, onde que vai ser apresentada a candidata da Jura, que vai concorrer à rainha do município. Também a organização do desfile do Colônia Motorista, e vão falar sobre a gincana da Jura também. Passamos ao espaço da tribuna livre, que hoje está prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Pontel e Gelson Noixan. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noixan.
Também não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia, onde que peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Está na ordem do dia a seguinte proposição, requerimento 8/2018. Abro espaço para discussão. Não havendo escrito... Passo a seguinte proposição, requerimento 8/2018, em votação, os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Requerimento 8/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinado à discussão da pauta as matérias preliminares que estão na pauta. A seguinte... Projeto de Lei 19/2018 autoriza a contratação de professor para suprir temporária de excepcional necessidade pública. Abre espaço para inscrição. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 19/2018, que autoriza a executiva a contratação emergencial de professor para suprir necessidade temporária, pondero o seguinte: o que me preocupa e deve estar preocupando os demais vereadores também é o número excessivo de pedidos de contratação emergencial. Acredito que nas últimas 5 sessões foram 3 pedidos de contratações temporárias. Mas também tem entendimento que todos podemos ter necessidade de nos afastar para tratamento de saúde. Não estamos livres disso. Os serviços essenciais às vezes não podem parar e a educação... ela se enquadra nisso. Para não acarretar prejuízo aos educandos, peço atenção dos caros colegas ao presente projeto de lei.
Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Itamar.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Tivemos a inscrição do vereador professor Mauro, o vereador Itamar Pontel, o vereador Rui Milbert e o vereador Gelson Noixan. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, aos servidores desta casa, à imprensa, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, a justa greve dos caminhoneiros do Brasil durou 10 dias e, apesar de ainda causar reflexos sobre o abastecimento de combustíveis e alimentos do Brasil, a mobilização encerrou. A situação parece que está voltando a se normalizar. Em agudos postos que não tinham combustível na última semana voltaram a receber gasolina, diesel, etanol. Já na sexta-feira passada, 1º de junho, deveria começar a valer o desconto de 46 centavos sobre o preço do óleo diesel em comparação com o dia 21 de maio, que é quando iniciaram as negociações entre o Planalto e os caminhoneiros. Mas o fato que me preocupa é que fatos divulgados nos meios de comunicação, a redução no diesel custará aos cofres públicos aproximadamente 13,5 bilhões de reais, 9,6 bilhões de subsídios e mais de 4 bilhões na redução das alíquotas do CID, do PIS/COFINS, do óleo diesel. Cabe saber quais os orçamentos que sofreriam redução para cobrir o montante anunciado pelo governo.
minha preocupação passa a ser esta. Acredito que a de todos os brasileiros. Conforme noticiado pelos meios de comunicação, o presidente Michel Temer anunciou uma série de medidas que prevêem uma maior arrecadação de impostos de determinados setores e cortes que somam 3,4 bilhões de reais. Programas sociais e políticas públicas, especialmente as voltadas para a saúde e educação, estão entre os mais afetados. Na pasta da educação, o corte será de 55,1 milhões de reais, destinado inicialmente para a concessão de bolsa do Programa Estímulo de Reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. Também haverá, segundo informou o jornal Folha de São Paulo, um corte de 135 milhões no programa destinado para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Políticas públicas voltadas para a juventude, repressão e prevenção ao tráfico de drogas, enfrentamento à violência contra mulheres também sofrerão cortes em seus orçamentos, além das políticas e programas sociais listados acima. O governo prevê um corte de 368,9 milhões em programas de transporte terrestre do Ministério dos Transportes, que envolvem 40 obras. No Rio Grande do Sul, conforme os meios de comunicação, os dois setores mais prejudicados seriam a educação e obras, conforme notícias veiculadas dos meios de comunicação. O povo será novamente prejudicado pelas ações do governo. Lamentável a situação. Mais uma vez, saúde e educação serão os mais prejudicados. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Uma saudação muito especial e a todos os ouvintes que nos acompanham via rádio e via internet. Gostaria de assunto bastante debatido nesta semana que se passou e nos dias atuais, esclarecimentos já colocados por alguns vereadores sobre a ponte do Arroio Curupá, essa ponte que há muito tempo está sendo debatida, desde o princípio de construção dela até o momento que se acaba praticamente concluída a ponte. Assunto este que por várias vezes passou por essa casa, o prefeito tomando decisões que acabaram suspendendo a construção por um período de 30 dias, retornando com novas fundações, e retornando o trabalho de uma fundação nova, onde até o momento quando ela está praticamente concluída, ainda existe casos de interdição por parte do Ministério Público e por parte da Justiça. Dizer de que que este processo que a promotora, o Ministério Público, recebeu é com certeza um processo que cada cidadão pode fazer a sua denúncia. Existe por parte da administração municipal que ela deve provar e esclarecer ao Ministério Público de que a obra está dentro dos conformes que a lei exige, que a construção civil prevê. Dizer de que o prefeito recebeu o ofício número 022 do Ministério Público, protocolado na prefeitura em 14 de maio. O prefeito tem 30 dias para responder ao Ministério Público. Nós estamos no dia 4 de junho, teria mais alguns dias. Esclarecer a nossa comunidade de que o prefeito ainda não foi notificado do que está sendo comentado nas redes sociais, do que está sendo comentado através do Diário de Santa Maria. O prefeito não tem a notificação por parte da Justiça até o dia de hoje. Então ele tomará decisões a partir da notificação que a Justiça traz a ele, que posteriormente haverá, acreditamos que haverá, e só que são decisões que hoje, até o momento, está sendo divulgado só em redes sociais e por parte da imprensa da região de Santa Maria, Diário de Santa Maria, que publica o seguinte: a estrutura fica na localidade da Picada do Rio e é o principal acesso de moradores do interior à sede do município. O magistrado deu prazo de 5 dias para a prefeitura cumprir a determinação e interditar o trânsito no local, até a realização de estudos e laudos para verificar e atestar a segurança e adequação da obra da ponte, que custou mais de 4 milhões. Aí eu tenho aqui dados que me comprovam quanto foi gasto na ponte. O prefeito até está entrando, contestando contra o Diário de Santa Maria, porque são inverdades colocadas. Vou colocar o valor que foi empenhado na ponte até o momento, que está praticamente concluída. O valor empenhado é de R$ 2.128.278,10. Sendo que R$ 1.395.265,29 corresponde à ponte e R$ 733.012,80 aos gabiões de contenção. Então este é o valor realmente utilizado em toda a estrutura da ponte e a contenção perante essa ponte. Então o povo tem que saber sobre esses valores utilizados, porque é tão simples colocar no jornal. Eu não sei quem alimentou o Diário de Santa Maria com informações que não são verídicas, e o prefeito tomará as decisões cabíveis para que o diário coloque ou notifique de maneira real o que realmente foi gasto na ponte. Não 4 milhões que nem é noticiado, acima de 4 milhões. Está aqui a reportagem, eu tenho em minhas mãos, e são inverdades colocadas e com certeza serão averiguadas pelo prefeito municipal e por a gestão que hoje está à frente de toda essa polêmica colocada por parte do nosso povo agudense. Dizer também de que está sendo pedido por parte do Ministério Público e por parte da Justiça que possa ter um serviço, contratado um serviço de controle de recalque da estrutura da ponte. O que que significa isto? São esclarecimentos que a Justiça pede à administração pública e serviços que possam provar de que tem segurança no transitar em cima desta ponte. São serviços que é uma aparelhagem que se coloca junto aos pés, no pé da ponte, onde possa se monitorar por um período a inclinação da ponte, toda a estrutura dela, para ter uma comprovação no papel de que realmente é segura ou não é. Isso acontece porque houve denúncia. E quando há uma denúncia, o Ministério Público tem que averiguar. O Ministério Público tem que mostrar e buscar esclarecimento por parte de quem construiu, de quem é gestor, que autorizou e pagou esse valor. Então, com certeza, e eu peço a todas as pessoas que transitam por lá, está comprovado, basicamente, já foi liberado provisório, não está liberado definitivo, porque o prefeito não inaugurou ainda. O prefeito gostaria de inaugurar, colocar uma iluminação junto à ponte também, que não está previsto no projeto, mas a administração quer colocar por parte recursos próprios, quer melhorar a visibilidade dessa ponte, porque em cima é uma ponte alta. Para ter um pouco mais de segurança também, que para quem transita, para quem passa de caminhão, de carro junto a esta ponte. Mas dizer a todos de que, e as pessoas que torcem que esta ponte tenha algum problema, tenham calma, deixa ser esclarecido por parte da administração, por parte do Ministério Público. Tenham calma, que tem muito tempo ainda para se dar uma definição de que a ponte tem problema ou não. Mas esses trabalhos, a administração está contratando a empresa que vai fazer esse recalque e vai monitorar essa estrutura dessa ponte. Provavelmente o prefeito nos deu a segurança de que no dia de amanhã ou depois de amanhã essa empresa já irá colocar a aparelhagem necessária. Tudo são custos, custos que não são tão pequenos e que a administração vai pagar porque precisa, que a justiça está pedindo, porque houve denúncia. Quando você tem denúncia, a administração tem que provar que a obra está dentro da conformidade, está dentro do que os engenheiros assinaram. E os engenheiros comprovaram que a obra está dentro da legalidade, está dentro da estrutura necessária. O concreto veio de quem, com testes, que o prefeito tem toda a documentação. Então, o prefeito está tranquilo que a obra está dentro da conformidade, e só que precisamos provar junto às esferas judiciais de que realmente está dentro da conformidade que a comunidade precisa. E nós também, aqui como Câmara, precisamos ter também essa comprovação. Depois que surgiu denúncias, nós precisamos que essa ponte esteja dentro da conformidade e que as pessoas possam transitar de maneira muito segura, porque é uma obra que todo mundo esperava da Nova Boêmia, da região lá da parte da barragem. Uma obra que todo mundo sabe que foi anos lutando, foi anos de se conseguiu essa obra por motivos de decretar situação de emergência por alguns períodos aí que a Agudo decretou, se eu não me engano, 3 vezes durante 1 ano, situação de emergência, e através desses recursos, através do recurso que veio por parte do Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, só se conseguiu esse valor porque se comprovou que era uma ponte necessária, que era uma ponte que causava transtornos a cada chuva que dava e que ficava uma grande parte de moradores lá da barragem Nova Boêmia, de toda a região norte do nosso município, sem condições de se deslocar ao nosso município de Agudo. Uma luta do nosso prefeito muito forte e que conseguiu. E hoje tem pessoas que não avaliam desta forma. Mas nós precisamos dar tranquilidade e mostrar através de documentos de que esta ponte está dentro da conformidade, está dentro do que os engenheiros assinaram, do que os engenheiros liberaram a ponte perante a comunidade de Agudo. Então eu fico tranquilo e quero, presidente, poder vir, depois desses laudos pronto, poder vir aqui e dizer abertamente à nossa comunidade de que a obra foi concluída de maneira correta, de maneira conforme o projeto, conforme o que foi assinado pelos nossos engenheiros, os engenheiros das empresas que fizeram essa obra. Seria isso, presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar novamente os colegas vereadores e a população que está aqui. Para vocês terem uma ideia, é muito rápido, muito instantâneo hoje essa nossa internet, né? Eu recebi agora, enquanto que o nosso colega vereador está falando, dizendo assim: ai, e agora? Por onde que nós vamos passar? Está aqui na internet agora, nesse instante. A população preocupada, né, de que poderá haver uma interdição dessa ponte da picada do rio. Também, instantes antes, a colega vereadora falou quanto ao calçamento. Recebi também aqui um questionamento quanto o porquê da paralisação do calçamento da Borges de Medeiros entre a Lua Senador Lauro Miller e Paulo Ares. Essa quadra também está paralisada, a população, os moradores dessa rua próxima, o colega vereador Alberi, né, e a população quer saber o porquê da paralisação. Então, para vocês verem que a coisa aqui é instantânea. Muito bom isso. Quero aproveitar, cumprimentar o Anderson Hermes, né, o nosso gerente da Corsan, e parabenizar ele, né, por este belo trabalho que está realizando frente à nossa Corsã. E dizer de que tenho certeza de que tenha muitos méritos da sua administração, do seu esforço para que a nossa população de Agudo possa ter mais esse grande investimento que está sendo feito quanto à troca desta rede de água aqui nas nossas ruas centrais do nosso município de Agudo. E também aproveitar, cumprimentar o Dário Schiller aí, que representa a classe dos caminhoneiros aí, que nós tanto falamos na semana passada e que usaram a tribuna aqui, e que infelizmente eu preciso concordar com o colega vereador Gelson, de que realmente não posso deixar ele sozinho aqui, porque eu vi que poucas pessoas se manifestaram quanto a essa questão, de que logo depois que liberou essa greve, veio a gasolina, foi uma... como se diz aí, uma peregrinação atrás de gasolina. Os postos tiveram filas de 2, 3, que eu até imaginei, jamais imaginei fosse viver um momento histórico, né, no nosso país, eu com mais de 40 anos de idade, e que jamais imaginei um dia ver tantas filas atrás de um combustível. E que essas mesmas pessoas que estavam atrás dessa gasolina, repentinamente, assim, depois que ela faltou nos postos, eles foram instantaneamente atrás desse combustível. E que essas mesmas pessoas não vieram lá no protesto, né? Então, para mim, é uma marca que eu fico pensando, as pessoas reclamam, mas ficam em casa de braço cruzado esperando para baixar a gasolina, para baixar, para terem também benefícios, mas não fazem. Então, essa é uma decepção minha, né, de que eu estou culpando a população, né, o Brasil todo, não diretamente, mas eu vejo de que nós precisamos nos manifestar, precisamos ir atrás dos nossos direitos, das nossas obrigações, para que nós possamos ter vitória. E essa vitória por ter sido muito maior nessa paralisação de mais de 10, 12 anos. Imagine só se o nosso produtor rural ele parar de plantar, né, ele parar de produzir alimentos. Imagine só se cada um dessas pessoas que estão em casa, no nosso interior, no município, mas o nosso município que é agrícola, imagine se as pessoas tomaram uma decisão e dizer assim, ó, nós vamos produzir só aquilo que nós consumimos, mais nada. E um ano nós vamos ficar sem produzir nada para vender. Tenho certeza que eles vão sobreviver. Mas será que como vai ficar a população da nossa cidade, colega vereador Lauri? Do que nós vamos sobreviver? Então, assim, ó, falta sim uma união maior. E esse é o trabalho, quem sabe, de nós, vereadores, nós, gestores, de nós, governantes. Aí entra o trabalho, inclusive, da atual administração, né, de poder mobilizar, ver os direitos que a nossa população tem, né, de poder reivindicar e para que nós todos possamos ter uma vida mais digna, né? Conforme o colega vereador já mencionou, haverá um corte de mais de 13 milhões, é isso? Bilhões, né? Bilhões. Nem é na casa do que nós trabalhamos, nós soubemos números, são 13 bilhões. Imagina de onde que vai sair. Ah, poderá ter uma possibilidade de ter corte da saúde. Saúde essa que já é precária, né? De algum lugar vai ter que sair, né? E vejo de que nesse instante, eu como empresário, dentro do ramo de material de construção, eu percebo de que houve uma redução de 46 centavos, que infelizmente até no momento não tem notícia de que os postos tenham repassado, né? Até no momento, não quero faltar com a verdade, mas pela notícia que eu tenho, o pessoal está reclamando disso, e que esse reflexo vai ser diretamente nos nossos produtos, vai ter uma alta significativa. Tá? Nós vamos pagar um aumento em todos os produtos, vocês vão sentir isso diretamente. Houve um aumento na tabela de fretes, colega caminhoneiro, entendeu? Porque eu também me enquadro dentro, tenho ainda caminhões, eu tinha uma transportadora, mais de 20 caminhões, e que nesse momento praticamente desativamos ela, e que o frete hoje aumentou bastante. E se permanecer nessa tabela, hoje praticamente o frete está dobrando de valor. O valor do frete vai ficar muito bom para os caminhoneiros, se realmente, para os donos de caminhão, inclusive para os motoristas, e se realmente essa tabela persistir. Mas acreditamos de que esse reflexo vai ser diretamente, vai haver um caos. Hoje fretes que a tonelada era R$ 55,00 está passando para R$ 120,00. Isso vai dar um grande estouro. Então é uma preocupação minha como empresário, e vocês já sabem quem vai pagar essa conta, será o consumidor. Então, é bastante preocupante essa questão. Também não poderia deixar de aproveitar uma oportunidade, né, de parabenizar a nossa Associação Hospital Agudo pela passagem dos 100 anos. E eu, na minha participação como vereador e também como empresário, como munícipe aqui do nosso município de Agudo, né, eu tenho certeza de que eu tenha feito nos últimos tempos a minha parte como contribuinte. E as pessoas que me conhecem sabem de que sempre estive ao lado da Associação Hospital Agudo, mas primeiramente eu quero parabenizar a diretoria. Sei de que o nosso presidente é o Paulo, né, o Paulo... Vila, me faltou o sobrenome do Paulo, que faz um belo trabalho diante da nossa Associação Hospital Agudo, e todos os funcionários, todos os enfermeiros, os médicos que atendem lá. Eu poderia dizer hoje de que o atendimento é exemplar na nossa Associação Hospital Agudo, mesmo com tanta dificuldade que todos os hospitais, não só o Hospital de Agudo, enfrenta. Então está de parabéns a diretoria, todos os funcionários, a todas as pessoas que colaborem, toda a população de Agudo. E nessa campanha que eu fiz há pouco tempo atrás, no qual fizemos uma rifa e recolhemos recursos para a compra, aquisição de uma caixa d'água, eu percebi quanto essa entidade é querida por toda a população de Agudo. Quando se fala em Associação Hospital Agudo, todo mundo quer ajudar. Inclusive agora, aproveito, nessa data histórica, desses 100 anos, aproveitar, tem uma campanha que está inclusive na minha empresa e tantas outras empresas, que é colaborar na conta de luz. Então nós precisamos fortalecer ainda mais nosso Hospital Agudo. E tomara a Deus que nós não precisamos usar o Hospital Agudo, mas se precisar, ele está lá. E o atendimento é um dos melhores. Não conheço nenhum outro hospital que tenha uma estrutura melhor, que tenha profissionais melhores que não tenha o nosso Hospital Agudo. Então, está de parabéns à população de Agudo, está de parabéns, inclusive, à atual administração, nós vereadores, toda a população. Inclusive, tem um grande convênio com essa administração que está aí, né, o prefeito Valério e tantos outros prefeitos que vieram antes, que sucederam, né, que antecederam ao nosso prefeito Valério e que sempre estiveram junto com a Associação Hospital, trazendo recursos que é do nosso município, que é do nosso munícipe, nosso agudense, e que certamente quando precisar está lá o Hospital Agudo. Então está lá esses 100 anos, está de parabéns ao Hospital Agudo. Serei, senhor presidente, nessa minha manifestação. Meu muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal que ainda se encontra na galeria, também não posso deixar de falar sobre a ponte. A gente tem que falar, já que o pessoal está falando, então vamos ter que falar. No início, a gente sabe que teve problemas, a gente falou muito, foi falado muito, mas pelo menos a parte dos vereadores foi feita, pelo menos dentro do que o conhecimento que a gente tinha. Então, se agora tem irregularidades, elas não estão, como diz outro, não temos como nós saber elas, então, que elas vão ter que ser esclarecidas. Tem que ser esclarecido pela parte da parte da prefeitura aí, que se tem algum problema. Então, eu acho que a nossa parte a gente fez, quando o vereador, até na parte que ela estava com problemas, a prefeitura, também o prefeito fez a parte dele, e nós também fizemos. Então, se agora tiver irregularidades, que ela seja esclarecida, eles estão aí para fazer, a lei está aí para fazer isso aí. Ali nesses momentos aí a gente vê o que é a imprensa, né? A imprensa, ela ajuda a gente a crescer, mas te derruba rápido. Essa é a imprensa, mas faz parte, né? Aí começa a opinião pública das pessoas, tudo, isso faz parte do dia a dia da gente. Então, é para a gente ver o que é a imprensa. Tem um momento bom e tem um momento ruim, né? Não adianta nem, às vezes, a gente dizer que está certo, está errado, no momento a opinião pública às vezes toma conta. Mas quem tem que provar isso é a nosso pessoal ali, tomara que esteja tudo bem dentro do padrão, as coisas, e que essa ponte fique e venha para ficar, porque problemas nós já temos que chegar, então ver se fica resolvido os problemas nos primeiros dias, porque senão vai afetar o pessoal lá de cima também, e ela é uma passagem muito importante lá também, não só para o pessoal do município aqui de Agudo, também para os outros, então que seja resolvida o quanto antes. E também eu já falei há pouco também sobre a Associação Hospital Agudo. Ela é uma coisa, olha, é importante mesmo, o município tem que só para refazer. Eu estive presente também com alguns colegas aí na quinta-feira lá, o pessoal que foi homenageado também, até e os próprios colaboradores hoje que estão e que também virão, ainda que tenha, um diz outro, muitas décadas de durabilidade, isso aí, porque a caminhada vai longe, que seja mais 100 anos que venha, E só que nós não vamos estar presentes, mas vamos lembrar ainda da nossa caminhada aí, com certeza. Então, a gente está aí. E também agradecer ontem o pessoal, ontem tive uns colegas também que estivemos presentes, que a gente, no domingo aí na festa da paróquia São Bonifácio, um almoço muito bom, havia uns colegas presentes lá também. E à tarde também estive presente na festa na comunidade evangélica da Confissão Luterana do Novo São Paulo também. E na tardinha deu uma volta também. É bom a gente sempre dar uma, andar nas estradas do município, então o pessoal diz, anda, é. Aí a gente pode dizer como está e não está as estradas, então. Mas que nem eu já comentei, que tem uns trechos que tem que fazer uma patrulhagem, e todo município tem umas armas e tem que fazer, umas partes pequenas, mas tem que fazer. Então o pessoal, às vezes, eu tenho uma coisa que eu falo já, o pessoal às vezes me liga, ô Gelson, a estrada está ruim lá. Eu não gosto de comentar que às vezes as pessoas fazem uma... A coisa não é bem assim, aí quem acaba sendo o mentiroso é o vereador depois. Então, eu gosto de pegar e olhar realmente se é ou não é. Então, aí a gente passa pelo... A certeza que eu estou falando, eu tenho certeza. Sou muito a minha opinião, que eu falo, ela quase sempre tem 99% de certeza que eu falo. Porque se não tenho certeza, eu não gosto nem de falar. Então, quando me pedirem uma coisa, eu gosto de olhar e conferir. Que aí eu sei o que eu estou falando, não preciso passar por, como diz outro, por duas coisas. Então, seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11/6/2018. Conforme a aprovação do requerimento 8/2018, convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após a sessão. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.